nova. A loja foi ampliada, um espaço muito maior, mais conforto e muito mais variedade para você. E para comemorar, tem uma grande promoção de aniversário e inauguração. A cada R$50 em compras, você ganha um cupom para concorrer a 4 super prêmios. O sorteio será dia 16 de maio, junto com a inauguração oficial da loja nova. Eletrobras, há 48 anos, fazendo parte da sua história. Rua Saldanha Marinho, 238, no centro, São João da Boa Vista. Telefone 19-3623-6651. WhatsApp 19-99901-7097.
As melhores promoções de São João da Boa Vista estão na Jovem Pan.
Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
Jovem Pan. 1958, na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962, no Chile.
O Brasil mostrou que era gigante.
1970, no México.
O futebol virou arte. Tricampeão!
1994, nos Estados Unidos.
Raça, superação, tetra!
2002, entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o Penta! Estados Unidos.
Três países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando. E a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Jovem Pan. Música, notícia.
ZYM 649, São João da Boa Vista, uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan.
Você, conectado com a informação, rádio e internet.
Jovem Pan News.
2 minutos.
Repita.
7:02 da manhã, de novo, muito bom dia. Seja bem-vindo à nossa segunda hora aqui de Jornal da Manhã deste sábado, dia 2 de maio de 2026. A gente piscou e já está no mês 5, David de Tarso.
Exatamente. Inclusive, o ano está voando praticamente, né? Não sei se você tem tido essa sensação.
Exato.
Quem nos acompanha também. Mas, de fato, o ano tem passado muito rápido e muita coisa aconteceu e muita coisa acontecendo.
Eu acho que é justamente isso. Muita coisa acontecendo. Esse 2026 promete.
Exatamente. E a gente está aqui para te deixar muito bem informado e já trazermos alguns destaques, porque teve semana de derrotas para o governo que movimenta o tabuleiro político. Depois de ter a indicação ao Supremo Tribunal Federal rejeitada pelo Senado, Jorge Messias pode deixar a Advocacia Geral da União.
E a semana que vem também promete ser movimentada, tá? Hugo Mota convoca sessões extras para acelerar a tramitação da PEC, que acaba com a escala 6x1.
Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, voltou a criticar os penduricalhos na folha de pagamento do Judiciário.
O prazo para a declaração do imposto de renda vai até o fim deste mês, mas cerca de 257 mil contribuintes já caíram na malha fina.
A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura e a Organização Meteorológica Mundial afirmam que as ondas de calor estão se tornando cada vez mais frequentes, intensas e prolongadas.
Dados divulgados pelo IBGE em 30 de abril confirmam que a taxa de desemprego no Brasil subiu para 6,1% no trimestre que foi fechado em março.
Agora 7:04.
Repita.
7:04. Vamos com informações ao vivo, porque a Organização Mundial do Comércio anunciou um corte de despesas operacionais devido à falta de pagamento pelos Estados Unidos à instituição. Vamos entender melhor disso com o David Diogo, que novamente chega ao vivo aqui ao Jornal da Manhã, com esses destaques.
Pois é, David, os Estados Unidos levando a fama de mal pagadores. Não é possível, a maior potência do mundo está devendo à OMC, a Organização Mundial do Comércio. Né? Está ruim para eles, imagina para a gente. A falta desses pagamentos, né, pelos Estados Unidos está girando em torno de 147,5 milhões de reais. Isso corresponde a 11% do orçamento da OMC. Esse atraso, né, corresponde ao mês de março. A OMC, com isso, né, com essa falta de pagamento dos Estados Unidos, planeja um corte de 10% em suas despesas neste ano. O plano de corte é uma resposta direta à falta desse pagamento dos Estados Unidos e também o aumento de inadimplência entre outros países integrantes, como a Rússia. A informação consta em documentos internos de comitês de orçamento obtidos pela agência de notícias Reuters. O orçamento da organização, né, do Mundial do Comércio, ele deve ser reduzido este ano, né, de 1,3 bilhão para 1,171 bilhão de reais. Essa medida é para garantir o funcionamento básico da organização, até mesmo com as contribuições atrasadas sejam, até quando as contribuições atrasadas sejam regularizadas, depositadas. Entre as ações previstas estão o congelamento de contratações de longo prazo e também a redução de 39 postos de trabalhos temporários. A OMC disse também que vai substituir a mão de obra efetiva por estagiários. Os Estados Unidos da América, tradicionalmente um dos maiores financiadores da OMC, voltaram, né, ali a estar na chamada categoria 1 de atrasos. Isso acontece quando o país deixa de fazer o seu pagamento ali mensalmente à OMC. Além de Washington, né, como eu falei, a Rússia também está sob medidas administrativas. E aí, esses países que deixam de fazer esses pagamentos, né, à Organização Mundial do Comércio, de acordo com as diretrizes da entidade, eles enfrentam sanções internas, como, por exemplo, a proibição de presidir comitês e restrições de acesso a documentos oficiais da organização sediada em Genebra. Para operar ali com caixa reduzido, a OMC já disse que vai planejar essa economia, inclusive fazendo um corte, né, de luz e água, ou seja, fazer economia ali, racionamento, né, nesses itens para diminuir, já que vai diminuir o orçamento da entidade em si por falta desses pagamentos. Vamos lembrar aqui que esse será um tema central da próxima reunião do Comitê da Organização Mundial do Comércio, que está previsto para ser realizada nesta quarta-feira, dia 6 de maio. É claro que a gente vai acompanhar. Se está ruim para os Estados Unidos da América, imagina para a gente, né? Volto com vocês aí no estúdio.
Exatamente, David e Diogo. Que fase, né? Que fase que vivemos. Muito obrigado pelas suas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar.
Agora, voltando aqui para o noticiário nacional, no Nordeste, a cidade do Recife, a capital de Pernambuco, permanece em estado de alerta para chuvas intensas. 4 pessoas morreram em deslizamentos e 340 foram resgatadas em áreas alagadas. 2 mortes são de uma mãe e um filho na região de Dois Unidos. Os outros 2 óbitos registrados são de um homem e de um bebê no bairro Passarinho. Mais de 1000 pessoas estão desabrigadas em 8 municípios. Ao todo, 12 abrigos estão em funcionamento. 14 voos que tinham Recife como destino foram desviados para outros aeroportos por conta das condições meteorológicas. Lula determinou apoio federal imediato às autoridades locais. A Defesa Civil Nacional foi acionada para dar suporte às cidades atingidas. Em apenas 12 horas, choveu uma média de 200 milímetros, o que elevou o nível do rio Capibaribe, principal afluente da região. A previsão é de que a chuva continue nas próximas horas. É triste demais, né? Quando a gente vê estragos de chuva também trazendo consequências da vida das pessoas.
Recentemente a gente viu aquela tragédia no Rio Grande do Sul, inclusive estive lá cobrindo, é muito triste porque as famílias ficam devastadas, perdem tudo e tem os efeitos pós, porque com essa perda também gera depressão, saúde mental prejudicada, e a gente torce para que se restabeleça, mas principalmente para que políticas públicas sejam implementadas. Exato. Porque muitas vezes os políticos não têm essa visão, esse olhar, porque são obras de galeria que ficam invisíveis. Mas quando as chuvas aparecem, aí se tornam visíveis os problemas relacionados à falta de infraestrutura e investimento por parte dos gestores. Então, tem responsabilização, sim, nesse critério. E a gente vai falar muito sobre isso aqui ao longo do Jornal da Manhã de hoje. A Petrobras volta a produzir ureia em fábrica no Paraná. O movimento faz parte do plano do governo de retorno ao mercado dos fertilizantes. As informações com Rodrigo Viga.
Por conta da guerra entre Estados Unidos e Irã, que provocou uma disparada no preço do barril do petróleo do tipo Brent, um novo reajuste forte foi praticado pela Petrobras no que havia o querosene de aviação. 18% a partir de agora de alta nas refinarias da Petrobras para o combustível que é utilizado em aeronaves de médio e de grande porte. Foi o segundo aumento expressivo sucessivo promovido pela Estatal Brasileira de Petróleo e Gás. No mês passado, um aumento de mais de 19%. O motivo é muito simples. A guerra entre Estados Unidos e Irã, consequências, incertezas, vem mantendo o barril do petróleo do tipo Brent acima dos $100. Esse aumento de agora equivale a um reajuste de R$1 por litro de querosene de aviação vendido pela Petrobras às distribuidoras. O preço final do produto é formado por essas distribuidoras que vendem o que havia para as companhias aéreas. No mês passado, o aumento deveria ter sido acima dos 50%. E aí Petrobras e o governo decidiram encontrar uma solução para evitar o forte impacto nas distribuidoras, nas companhias aéreas e, consequentemente, nas passagens, nos bilhetes vendidos por essas empresas. Uma espécie de programa de financiamento para a venda ou compra desse querosene de aviação. Parcelamento do ajuste em 6 vezes, com início de pagamento a partir do mês de julho. Isso também vale para o reajuste da Petrobras, agora no começo de maio, R$1 por litro, 18% de alta em relação ao preço praticado no mês passado.
De acordo com as companhias aéreas, o querosene de aviação representa mais de 1/3 dos custos das empresas e tem influência direta nos preços dos bilhetes do Rio. Rodrigo Viga.
Olha só, o presidente que for eleito em outubro vai poder fazer 4 indicações ao Supremo. Isso se Lula realmente decidir não escolher ninguém nesse ano, depois da primeira escolha dele ter sido rejeitada no Senado, de Jorge Messias. Só que, se sair vitorioso, o petista vai chegar a 6 nomes, considerando que ele já emplacou Flávio Dino e também Cristiano Zanin durante esse mandato. Em entrevista a Bruno Pinheiro, Flávio Bolsonaro, senador e pré-candidato à presidência da República, disse que, mesmo aí caso seja eleito, pretende adotar os mesmos critérios do governo do pai dele para as nomeações. Acompanhe.
Mas o critério vai ser aquele que o presidente Bolsonaro também adotou. Tem que ser um perfil que atenda aos requisitos legais, com bastante conhecimento jurídico e que tenha viabilidade de passar no Senado. Porque isso é também um critério na hora de indicar um nome para cá. Porque a competência do presidente indicar um nome e a competência do Senado aprovar ou não.
Vamos aprofundar a análise e discussão sobre esse assunto com o Gesualdo Almeida, também Cristiano Vilela, que nos acompanham nesse plantão de sábado aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, sejam bem-vindos. Gesualdo, dá para considerar então que as nomeações de Bolsonaro, você acha que realmente foram ali embasadas na parte técnica, como defende Flávio Bolsonaro, dizendo que vai se espelhar nisso para as futuras nomeações ao STF, caso eleito? Bom dia.
Bom dia a todos, bom dia à nossa audiência. A Constituição determina que a indicação de um ministro do Supremo Tribunal Federal, além de algumas questões etárias, ela precisa indicar 2 requisitos, notório saber jurídico e libada reputação. Isso é absolutamente interpretativo e de acordo com aquilo que o presidente da República em exercício, naquele momento, entender que é notório saber jurídico. Por exemplo, no caso do André Mendonça, à época, Jair Bolsonaro disse que o indicava por ele ser extremamente evangélico, criando um requisito adicional, a fim de que, dentro da pluralidade do Supremo Tribunal Federal, existissem também vozes que defenderiam as pautas evangélicas. Entretanto, a indicação é sempre de um cunho muito técnico, aliás, de um cunho muito político e não muito técnico, eventualmente. A tecnicidade deixa de lado a fim de assumir áreas e contornos de identidade ideológica com aquele que indica. E pela primeira vez, o Supremo Tribunal, o Senado Federal, fez o filtro daquilo que dele se espera. Ainda que o Senado tenha tomado uma atitude também política e pouco técnica, na medida que o Messias preenchia os requisitos para indicação, é fato. O impedimento da nomeação do Senado do ministro do Supremo Tribunal Federal, do suposto ministro do Supremo Tribunal Federal pelo Senado, nesse caso o Senado foi eminentemente político. De modo que, embora a Constituição diga de critérios técnicos, na verdade a indicação e a aceitação passam por critérios políticos.
Agora vamos com o Cristiano Vilela também, que é jurista de carreira, né? Pode falar melhor para a gente sobre essa questão, porque nas decisões também no Supremo Tribunal Federal, aquelas decisões monocráticas que são muito criticadas, tem vários aspectos que a gente precisa observar de uma militância, vamos dizer assim, que hoje o Supremo adotou. Antes, eles se manifestavam por meio dos autos, dos processos, e agora as manifestações são por meio das redes sociais e entrevistas à imprensa, né?
Pois é, David, um ótimo dia a você, a Bia, a Gesualdo e todos que acompanham o Jornal da Manhã. Bons tempos aqueles em que cada poder estava na sua caixinha e nós víamos o judiciário atuando realmente cumprindo esse papel institucional e justamente por ser um poder com esse histórico, com essa constituição mais técnica, era um poder que acabava apanhando menos. Justamente pelos ministros, pelos juízes, pelas autoridades desse poder serem mais contidas, falarem nos autos, não terem tanta exposição midiática, é que naturalmente acabavam tendo uma confiabilidade maior por parte da sociedade. Se hoje a sociedade muitas vezes critica, talvez em alguns casos até de uma forma excessivamente dura, em alguns casos até ultrapassando os limites, mas existe o fato concreto de que hoje o poder judiciário ele acaba participando do jogo político. E nesse episódio envolvendo o Messias, ficou evidenciadas as digitais de integrantes do Supremo Tribunal Federal, seja no apoio à candidatura de Messias, seja nas manobras de bastidores pela desaprovação de Jorge Messias. Então, o fato é que nós temos hoje um poder cada vez mais político do que técnico, que é o que determinaria a Constituição.
Bom, o funkeiro MC Rian SP foi transferido para uma penitenciária no interior de São Paulo após novas decisões da Justiça. Ele é investigado, a gente relembra, de um esquema bilionário que envolve outros nomes conhecidos e dezenas de suspeitos. O nosso repórter Matheus Dias traz todas as informações para a gente.
O funkeiro MC Rian foi transferido nesta quinta-feira do Centro de Detenção Provisória do bairro Belém, na Zona Leste de São Paulo, para a Penitenciária 2 em Mirandópolis, no interior paulista. Essa informação foi confirmada pela Secretaria da Administração Penitenciária. O cantor, que é investigado pela Polícia Federal por envolvimento num esquema bilionário de lavagem de dinheiro. Esquema esse que inclui outro cantor de funk, o MC Pose do Rodo, e o criador da página Choquei, Rafael Souza Oliveira. Ao todo, são 36 investigados nesse esquema. Segundo a Polícia Federal, o grupo é suspeito de movimentar mais de R$1,6 bilhão por meio de bets, rifas clandestinas, uso de empresas de fachada, criptomoedas e o tráfico internacional de drogas. No último dia 15, tanto o MC Rian quanto os outros investigados foram presos temporariamente, só que uma semana depois o Superior Tribunal de Justiça deu o habeas corpus aos investigados. Só que no mesmo dia, a 5ª Vara de Justiça Federal em Santos considerou a prisão preventiva, então, após pedido da Polícia Federal. MC Rian, então, transferido da penitenciária do bairro Belém para a penitenciária 2 em Mirandópolis, no interior de São Paulo.
A Amazon vai investir bilhões em capital da startup Anthropic. Assunto para Bruno Maier.
A Amazon anunciou um novo investimento de até US$25 bilhões na empresa de inteligência artificial Anthropic, ampliando uma parceria estratégica no setor de tecnologia. O acordo prevê um aporte inicial de US$5 bilhões, com possibilidade de mais US$20 bilhões ao longo do tempo. Em contrapartida, a Anthropic se comprometeu a gastar mais de US$100 bilhões nos próximos 10 anos em serviços da AWS, a Amazon Web Services, incluindo infraestrutura de nuvem e chips de inteligência artificial. A startup responsável pelo chatbot Claude também deve utilizar processadores proprietários da Amazon para treinar e operar seus modelos de AI em larga escala. Essa nova rodada de investimentos reforça a estratégia da Amazon de se posicionar como fornecedora global de infraestrutura para AI em um momento de forte competição com empresas como Microsoft e Google. Analistas avaliam que o movimento mostra que a disputa no setor não se limita apenas ao desenvolvimento de modelos, mas também à corrida por capacidade computacional e domínio da nuvem, considerados pilares da nova economia digital.
A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, e a Organização Meteorológica Mundial afirmam que as ondas de calor estão cada vez mais frequentes, intensas e prolongadas. A gente tem percebido isso, prejudicando, claro, a produção de alimentos. Agora você vai conferir no detalhe na reportagem de Camille Yunis.
À medida que o aquecimento global está acelerando, as preocupações com as consequências do efeito climático também se elevam. De acordo com o relatório da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e a Organização Meteorológica Mundial, as ondas de calor estão cada vez mais frequentes e prolongadas. E isso tem prejudicado a produção de alimentos. As agências dizem que a pecuária, pesca e colheitas estão prejudicadas e o cenário ameaça a subsistência de mais de 1 bilhão de pessoas. O calor extremo tem potencializado os incêndios, secas e até pragas, fazendo produtores perderem produtividade. O Marrocos é um exemplo. O país africano teve ondas de calor recordes e 6 anos de seca, comprometendo a produção do país, que teve queda de 40% entre os cereais, impactando colheitas de frutas cítricas e azeitonas. O chefe do Escritório de Mudanças Climáticas da FAO, Kavis Ahed, disse à agência Reuters que a cada aumento de 1 grau na temperatura da terra, a produção de culturas como milho, soja, arroz e trigo reduz em 6%. As mudanças são urgentes. As agências ressaltam que falta governança dos sistemas meteorológicos, que alertem com antecedência os produtores, para que eles possam adotar medidas preventivas. Ainda de acordo com o relatório, não basta adaptação climática. É imprescindível uma solução duradoura e coordenada para conter a mudança climática.
7:22.
Repita.
7:22.
Acabou o mimimi. Tá falando que não compra carro por causa da taxa de juros alta? Então escuta isso aqui. Na Via Mondo Fiat, a taxa é zero. Argo Drive 2026. Entrada de R$51.900, mais 30 parcelas de R$1.300. E o melhor é na taxa zero. Acesse agora viamondofiat.com.br. Acelere. No trânsito, seu bem maior é a vida.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoi Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
95,9.
Jovem Pan. Jovem Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis. Tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DER, e Izete Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Sempre ligada em você.
Rádio é Jovem Pan.
Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
Esta é a Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo à Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
Jornal da Manhã Regional, segunda edição. De segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, aqui na Jovem Pan, São João da Boa Vista.
É um oferecimento de Neolute Iluminação. Apaixonados em iluminar os sonhos dos nossos clientes.
Via Mondo Fiat. A sua marca agora em São Paulo.
Está na Jovem Pan News.
Você conectado com a informação.
Agora, 7 horas 25 minutos.
Repita.
7h25. A taxa de desemprego cresceu e atingiu 6,1% da população no trimestre terminado em março. Rodrigo Viga traz as informações.
O desemprego no Brasil subiu no primeiro trimestre desse ano, como já era esperado, segundo a PNAD contínua do IBGE, mas a taxa observada entre janeiro e março foi a menor para esse período desde o início da série histórica em 2012. Segundo o IBGE, a taxa de desemprego entre janeiro e março desse ano, primeiro trimestre, foi de 6,1%. 1% aproximadamente a mais do que no último trimestre do ano passado. Mas existe a chamada sazonalidade. Afinal de contas, no final do ano sempre há aquelas contratações temporárias para as festas, como Natal, Réveillon, além das férias. No começo de cada ano, há a dispensa de parte desses funcionários contratados temporariamente, puxando para cima a taxa de desemprego. Essa variação de 6,1% foi a menor para o primeiro trimestre desde o início da série histórica da PNAD contínua. No ano de 2012, veio em linha com aquilo que estava esperando o mercado financeiro. Uma variação exatamente igual, de 6,1%. Agora, no primeiro tri, a população desocupada, desempregada, que tomou iniciativa para procurar um emprego, atingiu 6,6 milhões de brasileiros. Uma alta de 20% aproximadamente, frente ao último tri do ano passado. Mas uma queda de 13% em relação ao primeiro tri de 2025. Já o total de pessoas trabalhando no primeiro trimestre atingiu no país 102 milhões de pessoas, de acordo com o IBGE. Uma queda de 1% em relação ao último trimestre, mais uma alta de 1,5% em relação ao primeiro tri de 2025. Do Rio, Rodrigo Viega.
Ex-presidente Jair Bolsonaro se recupera depois de ser submetido a uma cirurgia no ombro. A reportagem de André Anelli.
O ex-presidente Jair Bolsonaro segue em observação na unidade de terapia intensiva do hospital particular DF Star, aqui em Brasília. Bolsonaro foi internado na manhã de sexta-feira para realizar uma cirurgia no ombro. No boletim médico divulgado por volta das 2 da tarde do mesmo dia, a equipe médica informou que Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia de reparo artroscópico do manguito rotador à direita. A operação ocorreu sem intercorrências. A autorização da cirurgia foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, após uma manifestação favorável do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Os exames e o relatório fisioterapêutico anexados ao processo indicavam a necessidade da cirurgia para a reparação de lesões na região do ombro. Por decisão do ministro, Bolsonaro continua em prisão domiciliar humanitária após deixar o mesmo hospital semanas atrás, onde esteve internado para tratar um quadro de pneumonia bacteriana. De Brasília, André Anelli.
O projeto de lei que reduz a carga horária do trabalho de policiais e de bombeiros militares foi aprovado na Câmara. Matheus Dias.
Na mesma linha de um dos debates mais presentes no Congresso esse ano, e pauta de campanha do presidente Lula, uma outra pauta foi aprovada entre os deputados, essa de autoria da oposição. A redução da carga horária mensal para policiais e bombeiros militares. de autoria do deputado Sargento Portugal, do Podemos do Rio de Janeiro, e relatoria do deputado Coronel Meira, do PL do Pernambuco.
A proposta aprovada na Câmara dos Deputados e que agora vai para o Senado estabelece jornada mensal de até 144 horas, o que dá em média 36 horas semanais. Apenas em casos necessários, com escalas de 24 horas, aí sim, o limite máximo pode ser de 192 horas mensais.
O deputado Sargento Portugal diz que hoje a carga horária dos servidores ultrapassa 200 horas mensais em alguns casos.
O que que representou ontem a aprovação de 5967/2023? Libertar o povo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro. Nunca antes foi regulamentado a carga horária para esses profissionais que trabalham por inúmeras vezes acima de 200 horas por mês. Vocês sabiam disso? Então esse povo estava clamando por isso tudo. E no texto não gerou nenhum impacto financeiro, porque fica obrigatório criar o banco de horas e registrar as horas trabalhadas a mais, sendo contadas em dobro. Agora vai seguir para o Senado e ontem foi aprovado por unanimidade. Nós esperamos que o Senado agora aprove também o regime de urgência.
Diz ainda que não tem dúvidas que a pauta vai ser aprovada, sem enfrentar nenhum obstáculo, seja no Senado ou no Planalto.
A importância da aprovação do projeto ontem na Câmara dos Deputados, em que regulamenta a carga horária de todos os policiais militares e bombeiros militares do Brasil, é justamente para ele poder se recuperar física e mentalmente e parar de ser explorado. Parar de ser explorado. A escala não pode ser considerada nenhum tipo de favor e nem coação em cima desses operadores. Nós passamos por isso por muito tempo. Então nós estamos libertando um povo, ontem por unanimidade, e agora vai para o Senado e eu tenho certeza que vai ser também aprovado por unanimidade para seguir para o presidente da República sancionar essa lei.
Além da redução mensal, a proposta prevê remuneração extra para o trabalho que ultrapasse essa carga horária. Em casos de domingos e feriados, o pagamento será dobrado.
José Maria Trindade avalia que as indicações ao STF realizadas nos últimos mandatos mudaram um pouco do perfil dos candidatos e isso passou a dificultar as aprovações. Acompanhe.
Pois é, olha, o governo precisou jogar pesado nesta indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Todos estavam aqui, presidentes de estatais, presidentes de partidos políticos aliados, ministros, senadores e deputados. E houve até a vinda de vários pastores e bispos de várias religiões, exatamente para ajudar Jorge Messias. É uma empreitada difícil mesmo. A cada dia que passa, fica mais complicada a indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal. Nas conversas aqui do Senado, a indicação é a de que não dá mais para um presidente da República sacar do bolso do colete um nome que não tenha reputação ilibada e profundo conhecimento jurídico. O Constituinte, quando definiu essa indicação do presidente da República, era normal. As sabatinas como se fossem um chá das cinco aqui no Senado Federal. Só elogios. Aí vem aquela dúvida machadiana. Mudou o Natal ou mudei eu? Mudou o Senado ou mudaram as indicações? As indicações estão diferentes. Antes, as indicações eram de senhores juristas, famosos, conhecidos, né? E de inegável saber e conhecimento. E agora, nos últimos presidentes, tem indicado pessoas próximas e isso vem dificultando a aprovação aqui no Congresso Nacional. É um novo caminho e um novo momento que pode mudar as indicações para integrantes do Supremo Tribunal Federal daqui para frente.
Bom, e a Dora Kramer também analisa a derrota de Jorge Messias no Senado, que termina com apenas 34 votos e é vista como uma das maiores fragilidades do governo Lula no Congresso. Confira.
Nem as expectativas mais pessimistas do governo poderiam prever uma votação tão ruim para Jorge Messias. Foi um resultado, além de inédito, inesperado até para a oposição. Apenas 34 votos a favor. Foi uma derrota muito grande para o presidente Lula e uma vitória inquestionável para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que não só se recusou a receber Jorge Messias durante todo esse tempo, como fez uma ofensiva pesada nos bastidores para impor esse resultado que deixou o governo surpreso e, sobretudo, atordoado, melhor dizendo. Afinal de contas, haviam sido liberados recursos de emendas na tentativa de evitar o pior, mas não adiantou. Essa, sem dúvida, foi a pior derrota do Lula no Congresso, considerando todos os governos dele, desde 2003. Mas como o governo não esperava um resultado assim, não existe ainda um plano B no horizonte. Ou seja, saber como o presidente vai reagir, se vai fazer uma nova indicação de imediato ou se vai esperar passar a eleição. Só uma coisa é certa, é que o único que ele não pode indicar, que o Lula não pode indicar, é Rodrigo Pacheco, predileto de Davi Alcolumbre, porque isso equivaleria entregar o governo para o presidente do Senado.
Olha, nós continuamos repercutindo as movimentações em Brasília. Agora a informação é sobre Hugo Mota, o presidente da Câmara, que está convocando sessões extras para conseguir acelerar a tramitação da PEC, que acaba com a escala 6x1. André Anelli.
A Câmara dos Deputados vai ter sessões deliberativas em plenário de 4 a 8 de maio, de segunda a sexta, rotina atípica, já que esses compromissos costumam ficar concentrados de terça a quinta. A medida faz parte de um esforço do presidente da Casa, Hugo Mota, para aprovar a PEC da redução da jornada de trabalho ainda em maio. O texto tem como prazo 10 sessões plenárias deliberativas para que sejam apresentadas emendas na comissão especial que analisa o tema. Só depois desse prazo é que o relator, deputado Léo Prates, pode divulgar o parecer. E o presidente do colegiado, deputado Alencar Santana, pode levar à votação. Com mais sessões dentro de uma mesma semana, o prazo regimental corre mais rápido. Objetivo buscado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, que pretende votar a mudança em plenário ainda em maio. A pressa se deve ao potencial eleitoral da medida, não apenas para o Executivo Federal, mas para os próprios parlamentares, que também vão enfrentar as urnas em 2026. De Brasília, André Anelli.
Cristiano Vilela, não temos aqui um regime de urgência aprovado para a tramitação desse texto, mas devido ao calendário eleitoral e ao teor extremamente populista eleitoreiro dessa discussão, existem formas de ajustar sim o cronograma para que a votação, mesmo com pedido de vista aqui ou ali, ocorra da forma mais rápida possível. Sua avaliação sobre esses bastidores e a pressa que une tanto base quanto oposição quando o assunto é a redução da jornada de trabalho.
Pois é, Bia, nós temos a urgência do ponto de vista político. E aí, quando a gente tem o calendário eleitoral batendo a porta, realmente isso faz milagres, faz com que haja uma pressa excessiva por parte de atores políticos para que seja apreciada determinada matéria. E essa matéria, e todas as pesquisas de opinião têm demonstrado isso com segurança, é uma matéria extremamente popular. Uma parcela significativa, uma maioria expressiva do eleitorado apoia a redução da jornada de trabalho, especialmente dentro desse discurso que foi criado e que busca seduzir o cidadão, o eleitor de uma forma geral, de que haverá uma redução da jornada sem perda de emprego e sem a perda de salário, ou seja, o sujeito vai trabalhar menos e vai ganhar o mesmo salário. Então, naturalmente, todo mundo, ou a grande maioria, acaba desejando que seja aprovada essa matéria e, num contexto eleitoral, todo mundo quer ser pai da criança. O Executivo tem feito já uma campanha ostensiva nesse sentido. O presidente Lula, inclusive, no último dia 30, usou a cadeia nacional de rádio e televisão para defender e muito esse projeto, para tentar colocar as suas digitais nesse processo. E no parlamento, cada um dos parlamentares quer ser um pouquinho pai da criança, quer poder ir às suas bases nesse ano eleitoral e levar para a sociedade um pouquinho daquilo que seria o seu trabalho em Brasília. Então eu não tenho dúvida que será uma matéria que vai andar a jato e que será com certeza aprovada no Congresso Nacional.
E justamente por isso também, né, Gesualdo Almeida, que a questão vamos dizer, do relacionamento entre Executivo e Congresso Nacional, ela precisa ser amena, porque o clima está tenso entre ambos. Então, realmente, essas articulações elas precisam existir e as críticas elas não podem ser tão incisivas.
David, precisa existir, é necessário um alinhamento que nesse momento não existe. Essa pauta de discussão, tanto da escala 6x1 quanto da jornada, e o mais importante talvez seja a discussão em torno da jornada, se reduziremos a jornada prevista na Constituição de 44 horas para 40, o que parece ser o mais provável, ou para 36, o que parece ser mais improvável nesse momento, deveria ser um discurso eminentemente técnico, econômico e social, mas foi sequestrado pela pauta política e passa a ser um dos grandes momentos de discussão para as eleições que se aproximam. Quem conseguir colocar as suas digitais nesse projeto, que evidentemente goza de grande apoio popular, vimos há pouco que o desemprego chegou a 6,1% no cenário nacional. Mas aqueles que têm efetivamente carteira de trabalho assinada e que seriam os beneficiados com essa redução de jornada, não passa de 40 milhões de pessoas, de um contingente de 102 milhões de pessoas que teriam ocupação. Então, esses 40 milhões de pessoas que teriam as suas reduções de jornada ou que se trabalhassem as mesmas 44 horas ganhariam horas extras, evidentemente que para todos eles esse discurso faz cócegas aos ouvidos. Mas não ouviram ainda os empresários que serão efetivamente impactados com isso. Segundo algumas pesquisas que eu tive acesso, para cada, principalmente em pequenos negócios, para cada 6 empregos criados, 1 será demitido, exatamente para fazer essa compensação com os horários. Ora, as empresas precisarão ainda manter o seu turno de 40 ou de 44 horas. Se o trabalhador só pode trabalhar 36 ou só pode trabalhar 40, ele precisará trabalhar de 4 ou 8 horas de forma extraordinária, recebendo adicionais por isso. A conta que se faz é a seguinte: não podemos contratar mais ninguém. Nesse momento não é possível. Então, para pagar horas extras, teremos que fazer a demissão em cada 6 funcionários de 1. Os impactos ainda não foram estudados e o que se tem agora é uma pauta tão somente política, em razão das eleições que se aproximam.
Exatamente isso. E o fechamento do Estreito de Hormuz deve causar impactos profundos na economia global. Valdir Bezerra, mestre em relações internacionais, fala ao vivo agora conosco para explicar um pouco dessa situação, né? Quais são as projeções daqui para frente. Muito bom dia.
Bom dia, é um prazer falar com todos pela Jovem Pan. Agradeço pelo convite.
Bom, de que maneira então que a gente tem uma perspectiva em relação a esse conflito, né? Porque muitas coisas estão saindo. Eu estava até vendo um artigo no The Wall Street Journal, uma reportagem, né, um jornal norte-americano, falando que o Irã pretende usar golfinhos para colocação de minas e dessa forma explodir navios americanos que promovem esse fechamento do Estreito de Hormuz. Olha o absurdo que a gente vive.
Nós estamos num momento onde não existem realmente perspectivas de término desse conflito. O Irã tem usado uma das suas principais armas de retaliação aos ataques americanos que ocorreram, né, a partir do final de fevereiro, que é justamente a sua posição geográfica como um país costeiro ao Estreito de Hormuz. Então, ele tem essa capacidade de estabelecer um bloqueio, uma asfixia dessa via marítima que é muito importante para o comércio internacional. E nós chegamos num impasse, porque se por um lado nós temos um bloqueio, né, efetuado pelo Irã de embarcações dos chamados países que não são amigáveis a Teerã, nós temos também uma contramedida adotada pelos Estados Unidos de bloqueio também dos portos iranianos para poder impedir a exportação de petróleo e para poder impedir também a chegada de alguns produtos necessários ao Irã pela via marítima através de importações. Então, nós temos medidas e contramedidas sendo adotadas por ambos os países em função do conflito iniciado há praticamente 2 meses atrás, mas que não tem perspectiva de término. E isso causa, sim, problemas para a economia global, já tem causado, então a gente tem um preço do barril de petróleo que ultrapassou a casa dos 100 dólares. Isso não acontecia desde a invasão da Rússia à Ucrânia em fevereiro de 2022. E isso preocupa. Isso preocupa não só quem está diretamente envolvido na guerra, como também, né, os demais países do mundo que veem aí os preços do petróleo, os preços da energia subirem em função dessa situação que ainda é incerta.
Esse conflito, né, Valdir, provou para todos que os impactos em uma guerra não são apenas militares, mas econômicos. A preocupação no início dos Estados Unidos, a justificativa, era justamente o combate ao programa nuclear iraniano, que hoje deixou de ser o protagonista nesse conflito, porque especialistas, inclusive, já relataram que o Irã percebeu a força que tem, além dessa esfera militar, com base no controle do Estreito de Hormuz. E a gente aqui, do outro lado do mundo, que não tem um envolvimento direto com esse conflito no Brasil, também vamos enfrentar, a gente já falou no jornal, do aumento do preço dos combustíveis por conta do petróleo, da querosene de aviação, então as passagens também vão ficar mais baratas, mais caras, aliás. O gás encanado, o gás natural aqui no Brasil também tende a ficar mais caro. Eu gostaria que, dentro desse universo que a gente está relatando aqui, de países que não estão diretamente envolvidos com o conflito, mas ainda assim recebem esses impactos, que você trouxesse para a gente a sua avaliação sobre esse posicionamento geopolítico, de que maneira que os países que apoiam um lado ou outro tendem a se comportar nesses próximos capítulos de incerteza. Bom dia.
Bom dia. Uma ótima pergunta. Na verdade, esse objetivo adicional de abertura do Estreito de Hormuz acabou sendo implementado depois do início das operações. Inicialmente, de fato, a administração americana tinha como principal alvo, alguns analistas vão dizer, a mudança de regime dentro do Irã para poder estabelecer uma liderança política que seja mais amigável, né, aos Estados Unidos. A gente sabe que desde 1979, a partir da Revolução Islâmica, o Irã se tornou um país que tem se colocado contra a presença americana militar no Oriente Médio, mas do ponto de vista retórico também tem sido muito vociferante contra os Estados Unidos. Então esse era um dos objetivos alegados, né, por muitos especialistas e também pelo próprio Donald Trump. Outro objetivo inicial era impedir que o Irã pudesse enriquecer urânio até um nível de utilização militar para efeitos de construção, eventualmente, de uma bomba nuclear. Isso era uma das questões declaradas. Mas, depois do conflito iniciado e depois da resistência demonstrada pelo Irã do ponto de vista militar e até social perante os ataques, temos um outro objetivo que é mais urgente, que é justamente a abertura do Estreito de Hormuz. Então, temos efeitos globais para essa retaliação assimétrica do Irã. Estamos falando, na verdade, de um conflito entre uma superpotência, que é os Estados Unidos da América, e uma potência regional. Então, é um conflito assimétrico. O Irã, por exemplo, não tem capacidade de atacar o território dos Estados Unidos diretamente, né, do ponto de vista militar, mas tem a capacidade de atacar economicamente, justamente pelo bloqueio do Estreito de Hormuz, o que tem causado uma instabilidade gigantesca global do ponto de vista econômico e no preço do petróleo, e que tem dividido os países, né? Por exemplo, o Brasil, ele é a favor da solução pacífica de conflitos. Os integrantes do grupo BRICS, que hoje são 10 países também, são a favor da cessação das hostilidades, da cessação do conflito. E, por outro lado, nós temos dois atores que continuam insistindo, né, na via militar para poder subjugar o Irã, no caso em específico, os Estados Unidos da América, e um outro interessado direto também, que é Israel.
Bom, a gente vai ampliar o assunto aqui com os nossos analistas para também fazer perguntas, Gesualdo Almeida e Cristiano Vilela, começando pelo Gesualdo com a pergunta.
Professor, bom dia. Essa guerra tem, do ponto de vista estratégico do governo Trump, uma catástrofe. É possível imaginar que ele realmente perca as eleições, que se aproximam as eleições de meio de ano, em razão tão somente da guerra? E qual é o cenário mais provável para que o Trump saia dessa batalha, dessa guerra, acenando, como ele sempre faz, com uma vitória?
Existem dois grupos de opinião importantes dentro dos Estados Unidos avaliando esse conflito. O primeiro é daquele grupo mais estreito de apoiadores do Trump, do chamado movimento MAGA, né, Make America Great Again. Dentro desse grupo mais estreito, o Trump, ele tem um determinado apoio, né, para essas operações. Também os republicanos, tanto da Casa dos Representativos como do Senado, apoiam, né, as operações. Por outro lado, a população americana, ela é contrária. Ela tem se mostrado cada vez mais contrária. Nós temos cerca de 60, 62% dos americanos não concordam, não são a favor, né, da continuidade dessas operações, porque eles sentem justamente os efeitos no próprio bolso. Como eu tinha dito anteriormente, o Irã não tem capacidade de atingir os Estados Unidos militarmente, algo que os Estados Unidos já são capazes de fazer com relação ao Irã, mas essa guerra, esse conflito, né, iniciado no final de fevereiro, ele tem efeitos diretos no bolso do americano médio. E a economia estadunidense, ela sempre foi um fator muito importante levado em consideração nas eleições, tanto presidenciais como de meio termo. Então, nós estamos há 6 meses de uma eleição de meio termo que vai substituir uma boa parte dos deputados, dos senadores americanos no mês de novembro, e há uma grande possibilidade de, se essa incerteza continuar até lá, se o Trump não tiver resultados objetivos até lá, de ele perder o domínio das duas casas. Hoje ele tem o domínio das duas casas, isso é muito importante para ele, porque ele consegue implementar as suas medidas de política externa sem gerar muita resistência no Congresso. Isso pode vir a mudar em novembro se a situação continuar e os americanos continuarem sentindo o peso, né, desse conflito nos seus bolsos.
O Jornal da Manhã está aprofundando aqui a análise sobre o conflito no Oriente Médio com o Valdir Bezerra, que é mestre em relações internacionais. E a gente estende também aqui o espaço para pergunta para o nosso analista Cristiano Vilela. Vilela.
Valdir, um ótimo dia a você. Valdir, visualizando na linha de tudo que você colocou sobre as incertezas geradas a partir desse conflito, dá para a gente fazer um exercício em relação à situação do Brasil com relação a esse conflito dos Estados Unidos e do Irã? Nós temos um aspecto do ponto de vista econômico, a pressão em relação aos preços do petróleo e todas as suas consequências no aspecto econômico, mas olhando para o campo político, para a sucessão de declarações enviesadas por parte do governo brasileiro em relação aos Estados Unidos, dá para a gente traçar um horizonte com relação a esse conflito, a esse posicionamento do governo americano e as consequências na relação entre Estados Unidos e Brasil?
Todo conflito internacional reverbera na política doméstica, não só americana, como dos países envolvidos. O Brasil é um deles. Aliás, existe uma questão interessante do ponto de vista estratégico, porque nós temos visto, do ponto de vista global, a formação aproximadamente de 2 grandes blocos relativamente antagônicos. Nós temos, por um lado, em relação a essa operação em específico, temos Estados Unidos, Israel e um certo apoio europeu, não é um apoio tão infusivo como o Trump gostaria, mas ainda assim ele existe. E, do outro lado, nós temos a configuração de um bloco geopolítico no qual o Irã se insere, que é composto de grandes potências, como é o caso de Rússia, como é o caso de China e como é o caso de alguns países pertencentes aos BRICS, que se opõem a determinados privilégios ocidentais no sistema internacional. E o Brasil faz parte desse grupo. O Brasil é parte dos BRICS. O Lula, ele é um dos fundadores, né, desse agrupamento. Então, de um certo modo, né, por participar do grupo BRICS, o Brasil estaria mais ao lado do Irã, em relação a do Irã, da China e da Rússia, em relação a essa grande disputa global por poder. Por outro lado, a posição geográfica do Brasil não permite com que ele tenha tanta margem de manobra assim. Ele não pode alienar os seus parceiros ocidentais, tanto os parceiros europeus como os próprios Estados Unidos, uma vez que a gente sabe que existe a possibilidade de retaliação contra o próprio Brasil por vias de sanções, por vias de outros tipos de medidas, né, de pressão política. Então, o Lula tem que navegar em águas um pouco tortuosas. Mas a questão aqui não é só de governo, é uma questão de Estado, né? A posição geográfica do Brasil e a participação nesses blocos faz com que ele tenha que tomar certos cuidados na sua diplomacia para poder não antagonizar parceiros tradicionais, eu falo da Europa e dos Estados Unidos, mas também de seus parceiros comerciais importantes, como é o caso da China, de um certo modo a Rússia, e agora também é o próprio Irã.
Sem dúvida alguma, e claro que a gente vai seguir acompanhando tudo isso e trazendo as atualizações. Nós conversamos com Valdir Bezerra, mestre em relações internacionais, esclarecendo os diferentes pontos, né, nesse conflito no Oriente Médio envolvendo os Estados Unidos. Muito obrigado pela presença aqui no Jornal da Manhã.
Eu que agradeço, obrigado.
Valeu, sempre bem-vindo, professor. O relatório anual do Observatório das Migrações Internacionais, divulgado nesta semana, aponta que o Brasil abriga mais de 2 milhões de imigrantes. Vamos entender melhor esses dados com o David Diogo. David, bom dia mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, desse sabadão de plantão ensolarado que eu estou vendo aí em São Paulo. Nos traga os detalhes sobre esses dados. Hoje é praticamente impossível algum brasileiro que não conheça um estrangeiro que vive e até prospera no nosso país, né?
É aquele Brasil com coração de mãe, Beatriz. Bom dia a você, ao David, a todos que nos acompanham. O sol surgiu aqui, tá brilhando. Tá muito bom nessa manhã de sábado, né? Pois é. E os imigrantes, é claro, que gostam também desse clima gostoso, né, do Brasil. São 2 milhões de imigrantes de 200 nacionalidades diferentes presentes em todos os estados do Brasil. São venezuelanos, angolanos, cubanos e haitianos que formam aí o maior grupo de imigrantes no Brasil. Esses povos que vêm para o nosso país são residentes temporários, refugiados e solicitantes de reconhecimento da condição de refugiado. Esse levantamento ele foi feito pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que aponta que os venezuelanos estão ali em primeiro lugar no ranking de imigrantes no Brasil. São 680 mil venezuelanos, uma alta de 54% na inserção formal em 2 anos. Esse número é formado por maioria ali, né, de mulheres e crianças de 0 a 14 anos. Os dados ele constam no 12º relatório anual do Observatório de Migrações Internacionais. Esse documento ele foi apresentado nessa semana, especificamente na quinta-feira, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e traz diversas recomendações para a efetiva integração desses povos à sociedade brasileira, dando assistência nas áreas da educação, saúde e também no mercado de trabalho, né, com uma empregabilidade para esses povos que vivem no nosso país. Esse levantamento feito pelo Ministério da Justiça tem o objetivo de dar esse subsídio, né, à implementação da nova Política Nacional de Migrações e Refúgio, uma lei editada no fim do ano passado que substitui, né, aquela lei de migração de 2017. A análise, né, desses povos, né, desse levantamento, eles serão incluídos ali aspectos em relação à evolução na intensidade de fluxos migratórios, pontos de entrada no Brasil e a composição por sexo e idade. É claro que esse levantamento ele vai ser atualizado ao longo desse ano, junto, né, aos órgãos competentes que fazem esse levantamento, claro, encabeçado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, como eu já disse. Vamos lembrar aqui que o Brasil, como sempre, é aquele coração de mãe que recebe todos de braços abertos. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada, valeu, David e Diogo. Bom trabalho para você.
A Petrobras fechou o primeiro trimestre de 2026 com um desempenho operacional recorde. O registro de produção média surpreendeu, já que atingiu a marca de mais de 3 milhões de barris de óleo equivalente por dia. A informação é com Rodrigo Viga.
Aproveitando a alta do barril do petróleo no mercado internacional em um período de conflito entre Estados Unidos e Irã, a Petrobras literalmente bombou no primeiro trimestre em sua produção. Crescimento de 16,6% em relação ao mesmo período do ano passado. E houve um crescimento também expressivo em relação ao último trimestre de 2025, alta de 5,2%. A produção de petróleo da Petrobras chegou a quase 2,6 milhões de barris ao dia entre janeiro e março desse ano, ante 2,2 no mesmo período do ano passado. Agora, nesse primeiro trimestre, 10 novos poços entraram em operação, 7 na Bacia de Campos, 3 na Bacia de Santos. Houve mais exportações, mais plataformas operando e crescimento necessário de toda a grande empresa, da chamada eficiência operacional. Eficiente continua sendo o pré-sal, o trem pagador do mercado de petróleo nacional. Desses 2,6 milhões de barris produzidos no primeiro trimestre desse ano, quase 2,2 milhões vêm da camada pré-sal. As exportações para os Estados Unidos da Petrobras zeraram entre janeiro e março desse ano, mas cresceram vertiginosamente para a China, que responde hoje por 62% dessas vendas externas da estatal brasileira de petróleo e gás, que não tem no seu horizonte de curto prazo perspectiva de mexer no preço do diesel, depois daquele programa de isenção de impostos e subvenção, da gasolina também, aguarda um projeto de lei complementar que está sendo discutido e tramitando no Congresso, mas está fazendo ajustes no preço do querosene de aviação, insumo utilizado pelas companhias aéreas para aeronaves de médio e de grande porte. Do Rio, Rodrigo Viega.
Os organizadores do Oscar, que é a maior premiação do cinema mundial, anunciaram novas regras para produções que pretendem concorrer aos prêmios da indústria cinematográfica. Atuação e roteiro de filmes não poderão ser feitos por inteligência artificial. O anúncio foi feito pela Academia de Artes e Ciências.